Mara Rita Gomes. Muito bem-vinda, Mara. Ela é coordenadora das atividades em Portugal. Ela começou seus estudos aqui em São Paulo. Ela é paulista mesmo, né? Ela começou em 85, ela começou seus estudos e a prática aqui nessa organização. Ela é licenciada em Língua e Literatura Inglesa. E ela ministra regularmente cursos e conferências sobre temas diversos, baseado na filosofia do Raj Yoga, em Portugal e então, em outros países. Então, com vocês, Samara, muito obrigada.
Então, olá, boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É, como ela disse bem, eu nasci aqui fisicamente, também espiritualmente, mas já estou fora há muitos anos. Esse ano já faz 20 anos que eu estou fora do Brasil. E pronto, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar, não é, esses ensinamentos e essa energia tão boa que eu estava sentindo agora mesmo, né? Nessa reunião tão bonita de pessoas espirituais. Eu gostaria que vocês me acompanhassem mais um momento de reflexão e que cada um se questionasse um momento só, não só de música nem nada, que vocês próprios se questionassem o que é essa tolerância para mim. Então, o que eu experimento como sendo tolerância? O que, que significa tolerar? Então, vamos só fazer esse pequeno momento de silêncio, mais um, em que cada um vai se questionar sobre esse tema da tolerância. Tá bem? Então, podem fechar os olhinhos, se preferirem. Então, um Shanti, esse cumprimento de paz que nós usamos, que significa eu sou um ser de paz. Eu não sei como vocês costumam fazer, mas você acha que se eu colocasse uma cadeira aqui eu conseguia vê-los melhor? Já tentaram fazer isso alguma vez ou não?
Não?
Então, pronto. Então, assim, vocês têm alguma ideia? Alguém pensou, tem alguma ideia sobre quando a gente fala em tolerância? Qual foi o primeiro pensamento que veio na ideia, nos pensamentos de vocês? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tolerância? Aceitação. Muito bem. Mais?
Aceitar o outro como ele é.
Aceitar o outro como ele é. Mais? Mais alguma coisa?
Amor.
Mais? Aguentar. Mais? Compreensão e entendimento. Mais alguém tem alguma ideia? Espera, um bonito. Entregar na mão do Pai, certo? Mas muito bom, quantas ideias tão bonitas, tão boas. Muito interessante, porque o pensamento que me veio várias vezes à mente foi esse, muitos deles que vocês falaram, mas especificamente o primeiro que foi falado foi aceitação. Então hoje a gente está falando de relacionamentos, né? Então, porque tolerância tem a ver com relacionamentos.
E tudo na vida tem a ver com relacionamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Que tudo na vida tem a ver com relacionamento. Basta a pessoa nascer e ela já está envolvida nos relacionamentos, seja com a sua família, quando ela vai trabalhar no seu trabalho, na escola, com os coleguinhas, com os professores, com o diretor da escola. Então a vida, obviamente, a gente vai para um trabalho onde tem papéis, onde tem escritórios, onde tem uma série de situações físicas, mas na realidade o que está acontecendo o tempo inteiro é esse relacionamento entre as pessoas. E pouquíssimas vezes, talvez, a gente tenha relacionado, né? Então, tudo que acontece na nossa vida com a questão básica do relacionamento. Tudo é relacionar-se. O tempo inteiro você está se relacionando. E depois, o que, que vai acontecer? Se os relacionamentos vão bem, a pessoa está bem. Se os relacionamentos não vão bem, a pessoa fica menos bem, fica mal, não é? Então, a pessoa não vai se sentir feliz. Então aqui é isso que a gente tem que encontrar. Como que a gente vai conseguir relacionar-se tendo esse entendimento, essa aceitação, né? Esse conhecimento profundo espiritual das leis que regem a vida, de forma a que a gente seja capaz de se relacionar cada vez melhor e ser feliz. Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Não? Ninguém? Né? Então, sim, essa é uma realidade. Você vai em qualquer parte do mundo, as pessoas querem ser felizes, querem sentir amor, querem sentir paz. Nunca ouvi ninguém falar em nenhuma parte do mundo que não queria ser feliz ou que não queria experimentar amor, que não queria sentir paz interna, que não queria ter bons relacionamentos. Não existe. Porque esse é a semente da vida do ser humano, a semente da vida de cada um de nós, a gente existe para experimentar tudo isso. Então, por que que a gente não experimenta? Por que que os relacionamentos, às vezes, correm menos bem? E a gente tem, depois de experimentar tristeza ou esse sentimento que falaram, puxa, tem que aguentar o outro, tem que aguentar essa situação. Por que que isso acontece? Aqui a gente, no conhecimento, nesse conhecimento espiritual, a gente encontra respostas muito boas para isso, para essas situações que acontecem na vida. Por isso, eu sempre digo, a espiritualidade é o alimento melhor que a vida pode nos dar. Porque a espiritualidade, ela te dá todas as ideias, ela te dá todo o entendimento necessário para você poder ser feliz, para você poder ter bons relacionamentos, para você entender o porquê das coisas. Então, com a espiritualidade, você também começa a entender o porquê que as coisas não dão, às vezes, não dão tão certo, não deram tão certo. Tá vendo? Então, em primeiro lugar, não adianta a gente ficar olhando para os outros. É fácil você olhar para os outros e falar, olha, aquela pessoa não está se portando bem. Né? Não está se comportando bem. Aquela pessoa está fazendo coisas erradas. Aquela pessoa tem maus sentimentos. Aquela pessoa tem raiva. A gente está sempre apontando para o outro. É mais fácil. Mas aqui, a gente também vai aprender outra coisa em primeiro lugar. Que tem a ver com o tema também de hoje. Primeiro, você tem de olhar para você. Tá vendo? Você tem de olhar para você e ver o porquê que você está tendo determinados sentimentos. A outra pessoa pode não estar se comportando bem. Mas e eu? Aquela pessoa, é uma decisão dela agir com raiva, agir com maus sentimentos, agir de uma determinada maneira. Agora, e eu? Por que eu estou tendo estes relacionamentos ou estes pensamentos ou sentimentos negativos ou com raiva em relação a ela? É uma escolha minha também. Então, primeiro, não adianta olhar para o outro. A gente tem que olhar para o eu e ver o que que está fazendo você ter sentimentos que não são tão dignos muitas vezes. Quantas vezes a gente fica irritado, quantas vezes a gente sente raiva, quantas vezes a gente não consegue perdoar, quantas vezes a gente está só focado nos defeitos dos outros. não está vendo as qualidades, estamos a ver só os defeitos, só as pessoas podem ter tantos pontos positivos, a gente só consegue ver aquilo que eles estão a fazer de negativo. Então é isso que eu tenho que corrigir em primeiro lugar dentro do eu. Primeiro a gente tem que corrigir esses pontos internamente. Aqui a gente aprende uma coisa muito bonita que é, a gente existe, né? Essa nossa vida existe, que é para cada dia nós sermos melhor. O que é a vida, né? Se a gente for se questionar, o que é viver? Viver significa que hoje eu tenho de ser melhor do que eu fui ontem. Daqui a 5 anos eu tenho que ser muito melhor do que eu sou hoje. Isso é viver. Se eu chegar daqui a 1 mês, ou até o final do ano, o ano que vem, e não estiver a experimentar, né, não estiver experimentando essa melhoria interna, se eu não sentir que eu sou alguém melhor, significa que eu não estou a viver. Estou a viver, estou arrastando, estou levando a minha vida. Mas não estou fazendo o meu trabalho de mudança interna. Porque a ideia é essa, eu tenho que amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então vocês vejam que a gente também fazer uma autoverificação também não é uma coisa tão simples assim. É fácil você falar sobre os outros porque os outros estão fora de você. Tá vendo? Você só aponta e é fácil fazer isso. Toda a gente faz muito bem. Agora, você olhar dentro do eu, em primeiro lugar, e verificar o que é que não está bem hoje e que eu tenho que mudar para amanhã, isso é outra coisa. Então, antes de nós olharmos para os outros, nós temos que, em primeiro lugar, olhar para dentro do eu e ver o que eu... Por que que eu estou tendo determinados sentimentos e por que, o que eu tenho que mudar? Essa é a minha lição. Tá vendo? Esse é o meu teste da vida. Eu estou a ver alguma coisa que não está bem dentro de mim e eu tenho que mudar esse sentimento. Não importa o que o outro esteja a fazer para mim. Eu tenho que controlar, eu tenho que entender, eu tenho que melhorar o meu sentimento. Porque não significa que o outro... Porque eu tenho a raiva dele, que ele vai mudar, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo quem ele é. A pessoa tem escolha, se ela escolheu ser assim, agora eu estou a escolher também. Se eu vou ter raiva da pessoa, é como se a gente estivesse num jogo. É o que acontece na vida hoje em dia. A vida é um jogo de xadrez. Relacionamentos é um jogo de xadrez. Então a pessoa vai e coloca uma peça. É uma situação. E você vai lá e coloca outra. E você tem que escolher muito bem onde você vai colocar essa peça. Porque a peça, onde quer que você coloque a sua peça, pode ser crucial. Então, se alguém te fez alguma coisa que você não gostou, te falou alguma coisa que não caiu bem no seu coração, como é que você vai responder? Você vai responder com uma atitude agressiva, então você entrou no jogo. Tá vendo? A pessoa foi agressiva com você, você respondeu de forma agressiva, você entrou no jogo com ela. E daí esse jogo vai durar até terminar o tempo. E às vezes pode demorar anos esse jogo. Porque você aceitou entrar no jogo. Agora vamos supor, uma pessoa é agressiva com você. E você não dá resposta. Você não responde. Internamente, você está trabalhando a espiritualidade e você começa... Alguém falou uma coisa, né? Vocês falaram coisas bonitas, mas você vai desenvolvendo pouco a pouco. Às vezes não é tão simples assim. Mas com a espiritualidade, vocês vão vindo aqui à escola, começam a entender por que cada um é cada qual, por que a pessoa está fazendo dessa maneira... Daí você aprende a deixar pra lá, deixa pra lá, não me interessa entrar nesse jogo. Ou você aprende a dar luz à pessoa para que ela fique bem internamente, fique calma. Ou você aprende a aceitar a pessoa do jeito que ela é. E dessa maneira, o que que você está fazendo? Você foi convidado para entrar no jogo e você não entrou no jogo. Você não entrou naquele jogo. Então pode ser, até você aceitar completamente aquela situação e aquele sentimento de agressividade, aquelas palavras ásperas, talvez demore um bocadinho. Mas depois, dentro de você, você arruma o assunto. Aquilo já não te toca mais. Você já não fica tão com a cabeça tão pesada, com o coração tão dolorido, porque você tem entendimento das coisas. Você tem entendimento espiritual. E o entendimento espiritual ajuda você a transformar aquela situação. E como você não entrou no jogo, em pouco tempo, aquilo que poderia virar uma montanha de neve termina. Termina, que é uma maravilha. E eu me lembro tão bem de ter passado uma situação, há uns anos atrás, em que era exatamente isso. Então, né, se me sentia, era como era um chamado para um jogo, mas era um jogo perigoso. Né, de agressividade, um jogo de coisas negativas. E eu, naquela momento, falei assim, eu não entro nesse jogo. Eu não tenho interesse nenhum em entrar nesse jogo. Se a pessoa quiser jogar, ela que joga sozinha. Eu não quero entrar nesse jogo. E daí com bons sentimentos, com muita meditação, com entendimento espiritual. O que que aconteceu? Quando você não entra no jogo, chega um momento que a outra pessoa cansa de esperar. Verdade ou não? Então alguém chama você para jogar. Fala, ô mãe, ô pai, ô fulano, vem jogar comigo. Daí você vai primeiro, vai tomar um cafezinho, depois você vai atender um telefone, depois vai fazer não sei o quê, vai demorando. E aquela pessoa chega uma hora e fala assim, ah, já não quero mais jogar. Tá vendo? Mas nos relacionamentos funciona assim também. Também funciona assim. Você tem um chamado para o jogo. Se você não entra, a pessoa depois de um certo tempo, ela se cansa de esperar. Porque você não quer jogar com ela. Você não quer jogar. Ela está jogando, está sendo agressiva, ou ela está falando coisas, ou ela, sei lá, está fazendo alguma coisa para você que não é 100% correta. Mas ela se cansa, você não dá retorno nenhum, não tem graça nenhuma. Essa é a verdade. Mas para isso, para a gente começar a ver as coisas dessa maneira, a gente tem que ter muita força interior, muito entendimento espiritual. Não é tão simples assim. Tá vendo? E tem que ter o entendimento da lei do karma. Vocês todos estão aqui, são pessoas espirituais. Porque senão a gente não estava aqui. E a lei do karma é uma lei que é falada em todos os conhecimentos espirituais. Então você lança uma semente, você vai colher o fruto daquilo que você lançou. Você próprio lança a semente e vai colher o fruto. Tudo que a gente faz tem um retorno. Tá vendo? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente vê as pessoas. Não é só quem, no mundo inteiro, completamente presas internamente, com sentimentos internos, com o coração pesado, porque elas não entendem a lei do karma. Então coisas que poderiam ser evitadas, não são evitadas e vão crescendo cada vez mais. Basicamente em termos de relacionamento. Em outras áreas também. Mas hoje aqui a nossa ideia principal é o relacionamento. Quanta coisa você pode evitar? Então uma coisa que eu sempre penso, e eu penso para mim, porque a gente aqui tem uma responsabilidade muito grande. Que você não pode estar falando coisas que você não faz. Tá vendo? Então a gente que tem que estar aqui tem que compartilhar ideias, quantas situações nós já tivemos de passar para poder compartilhar com vocês o que é, como as coisas acontecem. Então, assim, em primeiro lugar, porque a gente está falando, antes da gente ter que tolerar alguma coisa, antes da gente ter que, já um passo a seguir, então vamos primeiro arranjar o nosso mundo interno de tal maneira que a gente não precise nem chegar lá. Tá vendo? Essa é a ideia. Então, internamente, como é que a gente vai se fortalecer de forma a gente ter esse estofo interno e pensando sempre nessa lei do karma? Então, como que a gente vai evitar? Por exemplo, quando você estiver pensando em relação aos outros, né? Então, como que a gente faz para que as outras pessoas recebam uma boa energia da nossa parte, que elas recebam um bom sentimento da nossa parte, mesmo se elas estiverem fazendo coisa errada? Então você manda bons pensamentos, constantemente. Mesmo quando é muito difícil, tenta pelo menos encontrar uma qualidade que aquela pessoa tem. Não vai se apegar no defeito, é fácil se apegar no defeito. Mas nunca se esqueça, se você se apega no defeito de alguém, você fica amarrado àquela pessoa. Assim como o amor une as pessoas, um mau sentimento vai também unir você da mesma maneira. Então, você pensa sempre nas pessoas que você ama o tempo inteiro, não é? Mas quando você tem raiva de alguém ou você está vendo o defeito de alguém, você está com aquela pessoa o tempo inteiro na sua mente. Verdade ou não? Você pensa nela o dia inteiro. E você fala, eu não gosto dela. Não gosto dela, mas você está com ela o tempo inteiro. Até vai dormir com ela à noite. E vai sonhar com ela. E toma pequeno almoço não, café da manhã com ela. Vai toma pequeno almoço com ela, almoça com ela, janta com ela, aqui, o tempo inteiro, presa.
Vem na palestra com ela.
E você fala, eu não gosto dela e ela veio comigo, tá o dia inteiro comigo. Não é assim que a gente faz? Somos ótimos em fazer isso. Então, se a gente já sabe, por isso que eu digo, o entendimento das coisas é básico para que a gente seja capaz de ter paciência, de ser tolerante, de ser cheio de amor incondicional, você tem que ter conhecimento espiritual. Sem conhecimento espiritual, você não tem nada. Tá vendo? Então, como é que a gente tem que fazer usando esse conhecimento espiritual? Em primeiro lugar, que você, através dos seus pensamentos, seja capaz de distribuir sempre bons sentimentos para todos que estão à tua volta. Estejam eles a fazer coisas certas ou não. A gente tem que criar um hábito. Até isso é um hábito. Tá vendo? Uma pessoa que só vê defeitos é um hábito que foi adquirido, por incrível que pareça. Assim como a pessoa fuma, assim como a pessoa acorda às 6 horas da manhã, ou sei lá, está acostumado a... vai cantar à noite, acorda meio-dia, é um hábito. Então, ver defeito e apanhar defeitos também é um hábito. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Mudar de hábitos mentais. Então, ao invés de ver o defeito, você vai buscar uma qualidade. Você vai buscar uma qualidade da pessoa. Se você consegue ver uma qualidade, a sua forma de encarar a mesma negatividade da outra pessoa já é diferente. Não se deixe apanhar na negatividade, senão você entra no jogo, mesmo mentalmente. Mentalmente você já foi para lá, já está jogando. Só que não é um jogo físico, é mental. E às vezes é pior ainda. Tá vendo? A pessoa está presa na mesma. Depois tem uma outra coisa muito importante também, que cria esses laços e que a gente tem que cuidar muito bem, que são as palavras. Né? Então, você tem que cuidar das suas palavras. O que é que está saindo da tua boca? Nem que você tiver que pensar 10 vezes antes de falar. O que é que você vai falar? Porque conforme aquilo que você fala, a intuação que você dá às tuas palavras, o sentimento que carregam as tuas palavras, tudo isso está criando essa interação com as outras pessoas, positiva ou negativa. Se você cria uma interação positiva, você vai ter muitos amigos. Se você cria uma interação negativa, você vai ter muitas pessoas pensando inútil de você. Vale a pena ter pessoas pensando de você? Porque você falou alguma coisa que não estava correta, não era bom, podia ter sido dito de uma outra maneira? E a gente pode dizer tudo que a gente quer. Tudo você pode dizer. Quando você quiser dizer alguma coisa a alguém, você pode dizer. Mas primeiro você tem que verificar o teu sentimento. É um sentimento de trazer crescimento, é um sentimento de amor, é um sentimento de compaixão. Você está querendo melhor para a pessoa? Então você pode falar tudo o que você quiser, porque ela vai aceitar. Porque ela está recebendo, antes de mais nada, aquele bom, aquele amor que você está transmitindo. Então, se a coisa mais difícil você pode falar. Enquanto que se tem outros sentimentos misturados, você já não pode falar. Então, a gente tem que verificar as nossas palavras. Como é a qualidade das minhas palavras? Elas engrandecem as pessoas? Hoje em dia é comum as pessoas ficarem falando no cantinho, né? Falando das outras. É bonito fazer isso? É elevado fazer isso? Uma pessoa que é espiritual, né? Como nós aqui. É bonito? Traz força? Ou quando a gente sai daquele cantinho que a gente estava ali a falar, a gente se sente sem energia? Vocês, aonde se verificar? A gente fica lá embaixo, claro, não são ideias que engrandecem, ao contrário, a pessoa vai lá para baixo. Então, quando eu tiver a falar, qual é a qualidade das minhas palavras, que as minhas palavras também estão a criar. E as atitudes muito mais, porque elas são mais visíveis, são mais palpáveis. Então, antes, esse é o remédio, né? Então, hoje em dia as pessoas tomam as vitaminas e tudo para ficarem fortalecidas. Então, se a gente quer se fortalecer como ser humano, como almas que nós somos, em primeiro lugar a gente tem de cuidar de tudo isso. Como é o teu pensamento, em primeiro lugar, a tua palavra, a tua atitude. O que é que você tem dentro do seu mundo interior? Ele é formado de quê? Se você está tendo muitos pensamentos negativos, esse mundo interno cheio de pensamentos negativos é teu, foi você que criou. Essa é a verdade. Tá vendo? Então, uma pessoa que tem uma mente positiva, às vezes a gente vê, tão bonito ver no Brasil, a gente que vive fora há tantos anos, que bonito que é ver a forma das pessoas verem a vida e as coisas, como elas são amorosas umas para as outras, uma interação com tanto carinho. Quer dizer, já é natural da cultura. Então, a gente já pode se beneficiar disso, só, da cultura em si. Agora, vai depender de você, porque também tem gente que vive nesse mesmo ambiente e mesmo assim prefere catar lixo, vai buscar lixo. E o lixo é a negatividade dos outros, é ver defeito, é ter raiva, é querer destruir a vida dos outros. Tá vendo? Então, elas têm o mesmo ambiente propício, mas vão escolher serem diferentes. Mas a gente não, nós somos pessoas espirituais. Então vamos aproveitar o que a gente já tem e fazer o melhor. É uma escolha. Então cada um deve olhar para si mesmo e verificar o que é que eu tenho no meu pensamento. Eu estou sempre cheio de preocupações? Estou sempre cheio de dúvidas? Estou sempre cheio de medos? É você que criou. Você está criando isso para você. É isso que você quer ser daqui para frente? A sua vida inteira? Ou você quer mudar? Você quer ser melhor? Você quer crescer como ser humano? Como alma? Né? Quer ser uma pessoa feliz, saudável? Então agora é o momento da mudança. E daí você escolhe ser saudável? Significa criar novos hábitos. Porque esses hábitos vão ajudar você na hora de ser mais paciente, mais tolerante, aceitar os outros como eles são. Mas primeiro, para você fazer tudo isso, certinho mesmo, como deve ser, em primeiro lugar, você tem que estar com o teu interior preenchido. Você tem que estar com o teu mundo interior preenchido. Você tem que ter coragem de olhar e ver o que é que está ali povoando as tuas ideias. Se tiver negatividade, se tiver algum sentimento de raiva, se tiver algum sentimento não muito correto, se você está com medos, como que a gente vai consertar tudo isso? Como é que a gente vai transformar tudo isso? É através da espiritualidade. Tudo isso que vocês vêm cá escutar, né? Nas palestras, nos cursos, nas atividades todas, essa espiritualidade colocada na prática é que vai ajudar a estabilizar o seu interior. Quanto mais espiritualidade colocada na prática, porque não adianta só falar, é bonito falar, mas não, também não é só isso, tem que ser na prática. Então, quanto mais essa espiritualidade estiver na prática, mais você vai se sentir estável internamente. Porque daí é como se vocês estivessem a colocar dentro do eu. Vamos supor que nós internamente somos um balde e nesse balde está cheio de pedras. Pedrinhas, pedrinhas grandes, pedrinhas pequenas, pedregulhos. São os nossos sentimentos, são os nossos problemas, as nossas situações. E daí a gente abre uma torneira e deixa cair a água da espiritualidade, que é o conhecimento que vocês vão adquirindo. Então, o que, que vai acontecendo lentamente? Aquela água vai enchendo o balde e, conforme aquela água vai saindo, vai levando naturalmente, vai levando para fora as pedras e as pedrinhas. E os pedregulhos também. Nem os pedregulhos aguentam ficar lá com tanta água em cima. Ou eles se dissolvem. Sabe? Mesmo coisas que a gente fala, nossa, mas isso é tão grande, como é que eu vou dar conta? Esse é um problema muito grande. Então, mesmo esses problemas com água, a água da espiritualidade, aquilo vai se dissolvendo. Vai ficando pequeno, vai ficando sem importância. E daí a gente vai chegar à conclusão que muitas coisas que hoje em dia a gente estaria a dizer assim, ah, mas olha, tem que aguentar. Tem que aguentar essa situação, já não posso mais. Tem que aguentar essa pessoa, como a gente estava aqui a falar no começo. Tem que tolerar, nesse sentido pesado que a gente escuta falar aí fora. Deixa desistir. Tá vendo? Porque quanto mais você está preenchido internamente, mais de forma natural, uma série de coisas que estão acontecendo à nossa volta deixam de ter aquele impacto. Daí você olha para trás e fala assim, olha que incrível. Há um tempo atrás, essa situação com essa pessoa seria insuportável. Agora, ele fala o que ele quiser, olha, nem me toca internamente, nem ligo. Não é que você não está respeitando, né, o que você está dizendo. Mas antes ele feria o seu coração, ou ela feria o seu coração, agora, com conhecimento espiritual de forma natural, aquilo deixou de fazer, de ter impacto. Não causa mais impacto. É como se a gente criasse um amortecedor no meio, né? Então já não bate mais. Porque sem espiritualidade, o ser humano está como? Está exposto. A gente olha para aí no mundo, aí fora, e a gente vê as pessoas completamente expostas. Tá vendo? Estão cheias, estão magoadas, estão feridas, em todas as maneiras possíveis, né? Que a gente tem visto aí, e elas não sabem se defender, elas estão expostas. Então aí sim, elas podem falar assim, ah, eu tenho que tolerar tanto, ah, eu tenho que aguentar tanto. Porque é claro, a pessoa já está tão magoada, como se fosse uma ferida. Exposta. Né? E ela não tem onde tirar a força. Como é que ela vai fazer para solucionar o que ela está sentindo? Mas na espiritualidade, essa tolerância que a gente fala aqui, ela é um sentimento muito diferente. Não é um sentimento de aguentar, mas é um sentimento de entendimento, de aceitação. Eu consigo entender espiritualmente, pode até ser que o outro esteja mesmo muito errado. Não significa que eu vou achar que então está tudo bem e vou aguentar qualquer coisa. Não, pode ser que o outro esteja mesmo errado. De acordo com as leis espirituais, pode estar mesmo errado. mas a minha forma de olhar para aquilo vai ser diferente. Já não me toca mais. Já não sou afetada por aquilo. Com um pouco mais de tempo, um pouco mais de espiritualidade, sou capaz de entender como solucionar aquilo. Como lidar com os meus sentimentos. Porque se eu não posso arranjar uma situação, então qual é a lição? Se eu não posso consertar uma situação, qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Significa que se eu não consigo consertar uma situação que está acontecendo na minha vida, ou consertar alguém que está à minha volta, fazer a pessoa pensar de outra maneira. Mas eu estou envolvida naquela situação junto com aquela pessoa. Então significa o quê? Que eu tenho que aprender alguma coisa, que eu ainda não aprendi. Senão eu não estaria lá com ela. Essa é a verdade, espiritualmente falando. Se a gente está com alguém e a gente já tentou de tudo e a pessoa não muda, pode ser no trabalho, geralmente só no trabalho, né? Às vezes em casa também. Mas hoje em dia as pessoas relatam coisas de trabalho que no trabalho que a gente fica com os cabelos em pé, né? Mas por que que você está com aquela pessoa? O que você tem que aprender com ela? O que você tem que aprender que você ainda não aprendeu? Porque uma vez que você aprende aquela lição, você deixa de estar exposto a ela, você não precisa mais. Faz sentido, não faz? Então hoje a gente vai, podemos ter esse pensamento, né? Se vocês estão a sentir que na vossa vida tem alguém ou alguma situação que está presente, que vocês gostariam de que ela mudasse. Ou às vezes as pessoas relatam que elas às vezes têm uma situação com uma pessoa assim e depois elas deixam esse relacionamento e vão buscar outro com os mesmos problemas. Significa o quê? Que você, da primeira vez, naquele relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com alguém no trabalho, não conseguiu captar a mensagem. Então você vai ter que passar por várias situações similares até você captar a mensagem. Quando você aprender a lição daquela situação, que aquela situação tem para te dar, então daí a situação deixa de existir na sua vida. Não tem mais necessidade, você já aprendeu. Para que você vai ter que passar de novo e de novo por uma coisa que você já viveu, já aprendeu? Né? Não faz sentido? Então, a gente tem que pensar assim. Nunca se esqueçam que essa tolerância, essa paciência, essa aceitação são frutos de um trabalho espiritual. Você quer sentir tudo isso de forma natural? Preencha-se. Cada vez mais. Preencha o seu mundo interior. Preencha o seu mundo interior de coisas boas. Hoje em dia o mundo está do jeito que está porque há muitas expectativas. As pessoas têm muitas expectativas umas das outras. No mundo, nas coisas físicas, nas situações. Tá vendo? E essas expectativas todas não deixam as pessoas ficarem bem felizes. Elas ficam impacientes. Porque quando você tem muitas expectativas, você fica impaciente. Você quer que as coisas aconteçam à sua maneira e elas não acontecem. Óbvio que não. Quem disse, né, que as coisas têm de acontecer da maneira que eu quero que elas aconteçam? Elas não são, né? As coisas não são para serem assim. A gente vai com o fluxo. Elas acontecem como elas têm de ser. E a gente tem que aprender a aceitar. Né? Então, quando a gente se deparar com situações, pessoas difíceis ou situações difíceis, mas eu sei, aqui tem pessoas tão bonitas e espirituais, eu sei que a partir de hoje, eu sei, tenho sentimento, não é? Que vocês vão pensar nisso, em se preencher antes das situações acontecerem ou antes das situações ficarem mais graves. Então esse é o momento de preenchimento. Só que o preenchimento aqui, Ele não pode ser, você vem uma semana, depois não vem a segunda, depois vem quando está com dor de barriga, vem. Né? Quando alguma coisa te pesa mais no pensamento, você vem. Não funciona. É a mesma coisa que tomar um remédio. O médico mandou você tomar todos os dias e você só toma aquele remédio uma vez por semana. Daí você volta ao médico e fala, olha, a minha doença não foi curada. Eu continuo com a mesma dor de barriga. E ele vai falar, claro, você está tomando os remédios direito? Não, só uma vez por semana. Aí não adianta nada. Né? Já viram, uma pessoa que toma, era para tomar todos os dias, só toma uma vez por semana o remédio, não vai conseguir curar nunca. E hoje em dia, principalmente, e a gente fala, eu sei, as irmãs e os irmãos devem comentar isso com vocês. A gente não está num momento de brincadeira. Não dá mais para brincar de espiritualidade. Agora a gente tem que ser muito sério. A gente tem que ter tempo para o eu. Porque se você não der tempo a si mesmo, ninguém vai dar tempo para você. Ninguém vai fazer o seu trabalho espiritual por você. Ninguém. Então, se você quer se fortalecer, porque atrás de cada um de nós há uma fila de pessoas que vêm pedir ajuda, ou que hão de vir pedir ajuda. E naquele momento, quando as pessoas forem vindo pedir a sua ajuda, você tem que ter para dar. Imagina se alguém bate na sua porta e pede um prato de comida e você não tem para dar. Mas aqui, esse prato de comida é espiritualidade. Imagina se alguém vem pedir conforto e você não tem para dar porque você não se preparou. E a gente tem visto aí na esquina de casa, tantas coisas graves acontecendo, real, nesse momento. Com certeza, muitas pessoas têm amigos ali na Santa Catarina, têm amigos, têm parentes. Estamos dentro do Brasil, as coisas estão acontecendo aí na esquina. Na verdade, podia estar acontecendo aqui. Então, isso aconteceu. Daí você fala, agora eu vou ao centro para meditar. Daí você não consegue chegar aqui, né? Se acontece o que aconteceu lá, as ruas estão inundadas, você não consegue nem sair de casa. Então, se você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer já. Agora que dá tempo. Você tem tempo para fazer. Você tem que dar tempo ao eu. Uma vez por semana é o que você tem, então que seja mesmo uma vez por semana. Tem duas, muito melhor. Três, muito melhor. Você tem que se preencher, espiritualmente. Porque é esse preenchimento que vai dar força a você. Porque não há, né? Então não é uma equação matemática. Você fala assim, olha, se você fizer isso, mais aquilo, você vai ser mais tolerante. Não existe isso. Eu estaria mentindo para vocês. A tolerância é fruto da espiritualidade, não existe. Não tem uma conta matemática para quanto de tolerância você vai ter. Mas tem uma conta, sim, de quanto de... É assim, quanto mais cheio espiritualmente você tiver, então mais essas coisas que podem te causar desequilíbrio interno, vão te afetar numa pequenina proporção. Então, quanto maior a espiritualidade, menos a proporção de ser afetado por uma palavra má, por um sentimento mal de alguém, por uma pessoa que está sempre atrás de ti, querendo isso ou aquilo. Você está forte espiritualmente, poderoso espiritualmente. E é isso que a gente tem de fazer. E aqui a gente tem uma outra prática, além da espiritualidade, que é a meditação. A meditação, então, né? Então, o que que a gente faz através da meditação? Porque aqui tem uma coisa muito bonita, quer dizer, cada um vai aprender a se auto-preencher. Não é que quando vocês estão aqui que vocês saem preenchidos, não. Se você aprende a meditar, onde quer que você esteja, você vai estar se sentindo preenchido. E essa meditação ajuda você a ser tolerante também. Porque quanto mais você está preenchido de bons pensamentos, de boa energia, é óbvio que a outra parte, a negatividade que pode vir, nem te afeta, você está além. Então, como que a gente medita aqui? Né? Então, em primeiro lugar, você conhecer quem você é. Então, eu sou um ser de luz. Olha que ideia tão linda, que não choca com nenhuma ideia que vocês possam ter. Eu sou uma alma, um ser de luz, um ser eterno, tão cheio de qualidades. Isso é o que você é. Quando a gente olha para os outros, eles também são esses seres de luz, tão cheios de qualidade. Só que pronto, as pessoas foram, as almas foram adquirindo as negatividades ao longo do caminho. Mas essa não é a verdade das pessoas, porque se fosse a verdade, se a raiva fosse uma verdade, a verdade da alma, então eu diria assim, nossa, hoje eu tive um ataque de raiva, estou tão feliz. Tem graça, né? Ai, hoje, olha, eu estava tão impaciente. Mas é tão bom de ser impaciente. Vocês já experimentaram ser impaciente? Não é bom? Que medo que eu tive. Ah, mas ter medo é bom, é adrenalina pura. Tá vendo? Não é natural falar assim, porque não é natural da alma. Então, qualquer sentimento que a gente tenha, que você não possa falar que você está feliz com aquele sentimento, significa que ele não está de acordo com a sua natureza. Verdade? Porque a gente fala assim, nossa, eu estou tão feliz, né? Como é bom ser feliz. A gente sente aquele bem-estar interno, ser cheio de amor. É tão bom ter amor. É tão bom. A gente fica, quando está com um momento de amizade com as pessoas, quando vocês saem aqui da escola, que delícia que é. Às vezes as pessoas esquecem, aqui o pessoal não tira sapato, mas lá o pessoal às vezes esquece sapato, esquece bolsa. Por quê? Porque a gente fica noutra onda, depois, olha, eu queria saindo sem sapato. Acontece, né? Depois põe o pé, fica frio no chão, no assoalho, e tem que voltar para trás para alçar o sapato. Então isso é muito bom. Então, em primeiro lugar, quem sou eu? Todos os dias vocês podem praticar, ser esse ser de luz maravilhoso. Sai de casa com essa ideia. Isso dá tanto autorrespeito. Não sou fulana nem ciclana, eu sou uma alma. Que bom, que coisa bonita e elevada. Vocês naturalmente já criam uma proteção à tua volta. Porque é como se você expandisse essa energia que você é. Não é? É uma proteção natural. É um seguro natural. Você está segurado de forma natural. Porque hoje em dia, não sei se aqui é assim, a gente tem que pagar seguro para tudo. E depois eles não querem pagar de volta, né? Quando o carro avaria, quando o carro fica quebrado, quando o carro bate, depois o seguro não quer pagar. Mas esse é o seguro natural. Espiritualidade e essa consciência de você ser um ser de luz. E depois a outra parte da meditação. Deus é luz. Então, ver Deus como uma fonte de luz, essa imagem que tem aqui atrás. Gravar ela aqui dentro, de tal maneira, assim como a gente é capaz de lembrar do rosto da nossa mãe, do nosso pai, do filho, da filha, de um amigo, você lembrar dessa imagem o tempo inteiro. É isso que te dá força. Isso que te dá força. Então é isso que a gente pratica lá fora também, a gente. Então, quanto mais tempo você puder tiver essa imagem de Deus como luz com você, então, naquele momento, o que está acontecendo? Conforme essa imagem está presente, esse sentimento de companhia está presente, é como se você estivesse tomando força de um gerador de energia. É potentíssimo. Então, você fala, né? Pai, você é esse oceano de amor. Então aqui a gente usa essa palavra Baba, né? Que significa pai. Baba, você é um oceano de amor. Imagina, as pessoas estão tão carentes de amor. Não precisa estar carente de amor. Se seu pai é um oceano de amor, por que você está carente de amor? Por quê? Você pode pegar quanto você quiser de graça, sem pagar nada. É só lembrar, ver essa imagem e sentir, Baba, você é um oceano de amor. Eu estou imerso nesse amor. Aí você vai ter amor para você, para os outros, para o mundo inteiro. Onde, né? Estou pronta para dar amor para toda a gente. Depois paz, quanta paz a gente precisa hoje em dia para lidar no dia a dia. Então, Baba, você é um oceano de paz. Imagina você sair todos os dias e antes de sair de casa, 5 minutos, você fazer esse exercício de estar envolto nessa luz de Baba. Fala, Baba, você é um oceano de paz, você fica ali naquele imerso naquela luz. Então, você vai comigo, você é meu companheiro. Essa é a parte mais profunda da meditação. A gente podia ficar falando aqui a noite inteira de meditação. Mas para isso tem os cursos também que vocês devem fazer. Mas isso já dá para vocês terem altas experiências. É só querer. Aí não precisa mais ficar com a mão estendida, nem estar ai, tenho que tolerar tanto, ai, meu coração está pesado. Alivia o seu coração todas as noites. Se exponha a essa energia, se exponha. Então, Baba, eu estou precisando de paciência. Conversa com ele. Deus, eu preciso de paciência. Você é o oceano de paciência. Deixa eu ficar imerso nesse oceano de paciência. Deus é o oceano de tolerância de todas as qualidades. Então, que eu fique imerso nesse oceano de tolerância. Deus, me dê entender, me ajuda a entender o que está acontecendo à minha volta. E você vai ter as suas respostas. Mas tudo isso a gente tem que querer, né? Então não adianta vir aqui e achar que os irmãos, os professores vão dar para vocês. Esse é o trabalho de casa que nós também estamos a fazer. Nós também estamos a fazer esse trabalho de casa. Mas vale a pena, né? Então você vê, quando você estiver sentindo que você está mais estável, que você está mais feliz, você vai ver que nada te importuna mais. O teu interior está tão preenchido que as coisas vão tendo menos importância. Quando estiver muito difícil, mesmo com essa prática espiritual, quando uma situação for muito difícil, sabe como a gente resolve? É a luz de Deus em cima dela. Luz de Deus. Você aprende a fazer meditação, aprende a se ligar nessa fonte de luz. E quando tiver tudo muito escuro que você não sabe, fala, olha, ela estava falando de espiritualidade, mas eu já tentei de tudo. Mas eu tenho certeza que ainda falta alguma coisa você tentar. Luz. Muita luz. Todos os dias. Você senta ali na sua meditação. E você, em cima daquela situação, daquela pessoa, manda a luz de Deus. Não é a sua. Você visualiza aquela pessoa em volta. Ou essa chuva dessa energia mais suprema, de toda, mais elevada de todas, em cima daquela pessoa, daquela situação. E vocês vão ver como as coisas passam como mágica. Vamos praticar isso? Vocês acham que é possível? E levem essa ideia mesmo, de que a luz de Deus, a luz de Baba é uma palavra tão mais fácil, do Pai, a luz do Pai. Tanto você pensar nele, estar com ele o tempo inteiro, como em cima das situações mais difíceis, é como se fosse um raio laser a incidir. Pouco a pouco, né? Às vezes a pessoa pensa, então daqui um dia já está tudo bem. Às vezes não é bem assim. Você tem que fazer, às vezes, um trabalho grande. Todos os dias, a gente costuma fazer todos os dias, numa determinada hora, você senta ali para fazer sua meditação e manda a luz. Muita, não é a sua luz, é a luz de Baba. Tá vendo? e você deseja o melhor para aquela pessoa, você deseja o mais, o melhor para aquela situação, para que ela se dissolva, e vai fazendo hoje, amanhã, depois, vai fazendo. E vai ficar tudo bem, porque não há situação que venha para ficar para sempre, há? Não há? Tudo passa. Só que vai demorar mais ou menos, de acordo com o nosso poder interior. E daí ninguém vai precisar falar, tive que tolerar tanto. Isso é coisa que a gente fala aí fora. Mas com espiritualidade, esse poder interno que você cria dentro de ti, faz com que naturalmente as coisas se dissolvam, sem você ter que sofrer, sem o peso do sofrimento. Essa é a ideia, né? Ser feliz sem sofrimento, né? Quem quer sofrer aqui? Alguém quer sofrer? Não é fácil hoje em dia, né? Ter uma possibilidade de sofrimento, fácil. Né? Você pode sofrer até com uma goa ao pé, tá sofrendo. Pode sofrer com uma coisa bem pequena, se você quiser. Pode ficar uma dor insuportável. Tudo depende da sua cabeça. Certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deu para entender bem? Sim? Senão depois as irmãs não vão convidar mais. E eu para falar, eles não entenderam nada, ficaram confusos. Então essa é a ideia de preenchimento. Não se esqueçam. É aí que eu queria chegar, preenchimento. Se há preenchimento espiritual, as outras coisas ficam pequenininhas. Se não há preenchimento espiritual, os problemas ficam muito grandes. E você fica muito pequenininho. E dói muito. Então o que é melhor? E dói a espiritualidade, dói? Vocês saem daqui infelizes? Alguém? Senão a gente tem que falar aqui com a Tereza. Não tem ninguém feliz, pois não? Querem perguntar alguma coisa? Ah! Onde que eu estava? Ah! Então eu estou lá em Portugal. É um país muito bom. Eu gosto muito de viver lá também. Gosto muito do Brasil. As coisas da minha vida aconteceram sem eu pensar que elas iam acontecer dessa maneira. E eu fui para lá, acabei ficando lá. E tenho um amor muito grande pelo lugar, pelas pessoas. É um povo muito bom, muito que tem qualidades de muita generosidade, inocência. E eu gosto muito. Então, olha, eu estou lá. Não estou aqui. Aqui em pensamento, tenho os meus pais, a minha família toda aqui. É bem grande, mas temos uma sede grande em Lisboa e temos mais umas 12 escolas grandes e pequenas espalhadas pelo país. O país não é grande. Portugal todo, a gente temos 11 milhões de habitantes só, que é bem pequeno. Mas é um povo muito, muito carinhoso. E temos uma portuguesinha aqui também hoje. Gostava que ela viesse aqui dizer olá para vocês. Mas vem, Elia, tem uma cadeirinha para ela? Vem, Elia, vem dizer olá para eles. Deixa eu só perguntar, tem alguém que queria perguntar alguma coisa? Diga. Na hora de educar o filho? É assim, a gente tem que, obviamente, temos que ter muita sensatez em tudo, né? Porque quando eu digo aceitação, não significa que a pessoa vai ser permissiva, que tudo pode. Então, se a criança, se o rapaz ou o jovem quer fazer isso, então aceitar. Não. A gente também tem um papel de educador, tem um papel de dar espiritualidade, tem um papel de dizer o que é certo e o que é errado. E também tem o papel de falar com amor quando as coisas não estão certas. Porque se o pai ou a mãe ou o educador não falar, quem vai falar? Então, nesse sentido, se a gente vê, porque obviamente nem todo mundo tem espiritualidade como a gente está tendo aqui. E às vezes as pessoas estão à espera de serem orientadas. Mas sempre verifica, não significa que você tem que aceitar tudo. Mas você, você vê o que você pode mudar e você tenta ajudar da melhor maneira. Você dá os ensinamentos da forma que a pessoa vai entender. Fala tantas vezes forem necessárias com bons sentimentos. Agora, se mesmo assim a pessoa quiser fazer da maneira dela, você tem que deixar. Aí não, ela vai ter que aprender com a vida. Mas então, nesse sentido, a gente não pode largar as pessoas. Se a gente larga... A minha mãe sempre foi assim, meu pai estão aqui. Quanto que eles falam, são pessoas muito espirituais, a vida inteira falando coisas espirituais pra gente. Eu tenho dois irmãos maravilhosos. Porque, mas também, quando falava, fazia errado, iam escutando. Até hoje. Mas são tão dignos, tão... Por quê? Porque foram sempre escutando com amor o que era certo e o que era errado. Mas nunca, eles sempre eram firmes. Eram bem firmes, os dois. É? Mas com amor. Alguém queria perguntar?
Os bons sentimentos, ele faz parte da natureza humana, né? Você pode, num relacionamento, que você tem que acreditar, porque
é assim, por isso que a gente está falando aqui em se preencher, sabe? Porque hoje em dia tem tantas situações de relacionamentos, muitas vezes a gente dentro da espiritualidade às vezes aprende que às vezes até são coisas que não são desse momento, são coisas de trás que a gente não lembra. A gente acredita em reencarnação, pode ser coisas que vêm de trás. E depois aí você tem aquela pessoa que está ali dia a dia na sua frente e você tem que aceitar. Mas a única forma de você aprender a aceitar aquela pessoa e lidar com aquela negatividade que ela tem é você se interiorizando e se espiritualizando. Porque daí você começa a entender o porquê da pessoa ser assim, o porquê dela estar na sua vida, vai desenvolver sentimentos de perdão e tudo. Agora, veja bem, em termos de pensamento, quer dizer, se você tem um pensamento, ter um pensamento negativo ou positivo em relação a alguém, alguma situação, é uma escolha individual. E daí a gente tem que se questionar. Se eu penso negativo, isso me leva a quê? O pessoal vai lá pra baixo, você entra num túnel de desgraça. A tua vida vira uma desgraça. A pessoa vai ficar com depressão, vai ficar doente, vai ficar com tantas coisas. Por quê? Por causa do pensamento que está mal. Se o teu pensamento é mais positivo, é como o brasileiro geralmente é, no geral. Ah, tá, as coisas não estão indo bem financeiramente, mas amanhã é um dia melhor. E isso dá um impulso para a pessoa viver o dia de amanhã, sabe? Não significa que a situação vai ser a melhor amanhã, mas o sentimento faz com que seja. E é isso que a gente tem que aprender, se apegar nas coisas positivas, porque senão a gente entra nessa espiral e essa espiral vai destruir você em qualquer área. Então, a nossa natureza é a natureza da positividade. Essa é a verdade do ser qualidades. Diga. Sim, a pessoa tem livre escolha, não é? E cada um tem direito. Se você fez o seu máximo, a gente tem sempre de questionar, eu fiz o meu melhor? Eu dei o meu máximo? Né? questão, se eu fiz tudo que estava no meu alcance fazer, mesmo assim, não está dando certo? Então, hoje em dia, há opções, né? No relacionamento a dois, ou mesmo em outras situações, é possível você criar um distanciamento, né? E às vezes não significa, quando a gente está falando de aceitação, em outros tipos de relacionamento, que você também vai ter aquela pessoa como a sua melhor amiga, sabe? Você aceita que ela é assim, mas tudo, cada um na sua. Cada um na sua. Né? Eu não incomodo ela e ela não me incomoda. E assim a gente vai convivendo. Se não é possível de outra maneira, né? Então a gente escolhe esse caminho de sensatez. Certo? Diga. Isso é muito fácil de resolver. É assim, cada um dentro do seu interior sabe aquilo que quer. Tá vendo? Por exemplo, você não pode pôr uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que quer se dedicar, ela está dentro dela a dedicação. Porque é a missão de cada um de nós, é o caminho de cada um de nós. Agora, às vezes o caminho da pessoa está em outra coisa. Tá vendo? Cada um que faça o que tiver dentro do seu interior. Ninguém pode ditar, não tem que ser assim. Não existe uma regra. Porque aquilo vem de dentro. Uma coisa que vem de dentro, você não vai resolver ela externamente. Não é assim, regra. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não. Mesmo na instituição, há muitos que são solteiros, há muitos que são mães, há muitos que são avós. E as pessoas têm o mesmo nível de dedicação. Ah, casais que vêm juntos, às vezes vem só a esposa, não vem o marido. Quantos que tem em Lisboa que vem só o marido e não vem a esposa? Temos um professor com 25 anos, o professor principal, a esposa dele, nem vegetariana é, não entende nada de espiritualidade. Tudo bem, mas ele é completamente dedicado. E ela ajuda, ela apoia. Tá vendo? É um casal. Então, cada um é cada qual, cada um tem de saber. Não que não seja nenhum problema, você faz o que você sente que você tem de fazer. Segue o seu caminho, porque isso é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa estabelecida. É? Vamos escutar portuguesinho, então?
Boa noite a todos. Não sei se vocês vão entender tudo, mas... vou fazer o melhor, está bem? Então, assim, o meu nome é Hélia, eu vivo em Lisboa, Portugal, e eu estou neste conhecimento há 14 anos. Então, assim, para mim é uma grande fortuna, usar essa expressão. É muito bom. É a primeira vez que eu estou aqui, que eu visito o Brasil, e estou adorando. Eu cheguei a Natal, fisicamente eu acho, assim, fisicamente acho lindo. Eu achei maravilhoso. Cheguei a Natal, depois passei por Salvador, vou ver se não vou errar. Passei pelas escolas também da Brahma Kumaris, de Raja Yoga, foi uma oportunidade também, era uma oportunidade que eu queria para conhecer também as escolas, de vários sítios. Depois foi Belo Horizonte, Rio de Janeiro e agora aqui São Paulo. E agora, daqui 2 dias, volto novamente para Lisboa. A experiência foi muito positiva, adorei vir, o pensamento é, vou voltar de novo, porque de facto as pessoas maravilhosas também, é um povo maravilhoso, muito positivo, muito com uma característica muito, muito grande, assim, é muito positivo, muito fácil. Muito. É assim. Achei muito bonito. A Europa é diferente, é mais frio, é mais distante. Então estou adorando aqui. Então pensei no momento, é mesmo, já queria o pensamento, vou voltar de novo, sem dúvida nenhuma. Então é isso. Eu espero que vocês tanto voltem mais vezes aqui também. Ok, que a gente se possa encontrar de novo daqui um, dois anos, hein? Quando eu voltar, para saber, olha, eu lembro deste rosto, deste. Assim, aquilo que a Mara falou, eu acho interessante, é assim, porque a nível de pensamento, eu acho que é o mais importante, e o pensamento é a semente de tudo. É a semente, inclusive, do sentimento. É através do pensamento eu crio os sentimentos. E normalmente, assim, interessante uma coisa que eu li recentemente, é que 90% ou mais daquilo que eu penso hoje, eu vou pensar novamente amanhã. Agora imaginem que eu crio pensamentos negativos ou inúteis hoje, ou que tenha sábio de criar pensamentos negativos ou inúteis. Então, imaginem, 90% daquilo que eu penso hoje, eu vou repetir amanhã. Não sei, isso é incrível, fiquei assim, nossa, que coisa, imaginem. Então, eu tenho que ter determinação, o que eu acho é que se eu quero transformar, se eu quero mudar, eu tenho que ter o poder da determinação, que acho que é importante, e pensar, às vezes nós ficamos acomodados numa situação e mesmo nesse hábito de pensar dessa forma. E por vezes mudar ou transformar requer um pouco de empenho, de determinação, e que eu saia do meu espaço de conforto e vá para uma outra situação nova para mim. Mas se nós experimentarmos, é tão gratificante, é tão bom, que, e depois é assim, para criar um hábito não leva muito tempo. O ser humano é feito de hábitos. Então, assim, não é muito. Basta eu crer, basta eu ter um pensamento determinado e pensar. O que custa mais são os primeiros dias, depois fica fácil. Então, acho que isso é importante, não é? Criar esse. E é como eu falei, o pensamento é a semente de tudo. Inclusive, o pensamento gera os sentimentos depois geram os pensamentos e assim fica um ciclo. Então, mas a semente, que é o pensamento, que é extremamente importante. Se eu criar o hábito de pensar positivo, de ver positivo, de, como eu falei, é uma questão de criar um hábito. Da mesma forma que eu levanto e eu pentei todos os dias o cabelo, já sem pensar, né? Não vem, e tomo doce e pentei, não vem para a rua assim, não vem de pijama e sem tomar banho e sem pentear. Vocês não fazem isso, pois não? Já é automático, então é a mesma coisa assim, a nível de pensar de forma correta. Então é criar esse hábito. Acho que é mais de acordo com aquilo também que a Mara falou, é começar pela base, pela estrutura, né? Pela fundação, né? Não vale assim, eu criar a casa e depois a fundação, não ter fundação, a casa pode desmoronar. Então é criar esse hábito de pensamentos positivos, pensamentos bons e sentimentos, ok? Então obrigada mais uma vez, obrigada a todos, foi um prazer imenso e um sentido.